vim parar aqui? Aqui quem fala é a Carol no nosso último episódio de 2023. Estamos o quê? Cansadíssimas, mas a gente veio aqui pra entregar um entretenimento pra vocês antes desse ano acabar. A gente não podia deixar vocês sem um haha, sabe? Nosso.
E sem uma despedida, né? Porque a gente precisa dizer que a gente tá saindo de férias pros nossos ouvintes, né?
Sim.
Pra desejar um Feliz Natal, um ano novo. Mas já falamos sobre isso, né, Carol?
Sim. Antes de qualquer coisa, vamos sempre falar, né, das nossas redes sociais, é o arroba como alguém pode em todas as redes. Vai lá seguir a gente, segue a gente no nosso pessoal também, tem o Enfim Thaís no Instagram, tá? _ Rocha no Twitter, falei certo, né?
Olha só, menina.
E caso vocês não tenham notado, eu mudei o meu arroba no Instagram, que eu vou precisar de um segundo aqui pra lembrar, que nem eu lembro. Eu acho que é carolmedeiros.a.
No Insta? Nem eu tinha reparado, você me falou e eu simplesmente esqueci.
Pois é, eu mudei porque eu fiquei pensando, nossa, acho que se vir uma empresa querendo trabalhar com a gente, não vai gostar muito do meu arroba, né? Eu vou estar trabalhando com a cacete Caroline, ficou um pouco
realmente difícil. Precavida.
No Twitter eu ainda não mudei, nesse momento em que a gente tá gravando, eu ainda não mudei o do Twitter, porque eu não consegui o mesmo arroba lá, fiquei muito triste. Mas eu vou mudar também pelo mesmo motivo. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais.
O fim de uma era, né, amiga? Cacete Caroline é muito bom, mano. Cacete Caroline é muito bom. Fiquei um pouco triste, tá?
Eu tô cogitando não trocar do Twitter só pra ficar com a lembrança do cacete Caroline. Mas enfim, só pra ficar com a lembrança do cacete.
Não, eu achei lá ele!
Você tá muito cansada, porque você não fez essa piada.
Não, eu tô muito cansada. Mas, não, eu acho que você tem que mudar sim, principalmente agora que nós estamos no início de nossas carreiras.
Sim, sim.
Porque se deixar pra mudar depois vai ser muito pior, então...
Exatamente.
É o fim... Você que esteve aqui até esse momento com o cacete Caroline.
Que delícia.
Despeças.
Exatamente.
O fim de uma era.
Exatamente. Mas, tirando nossas redes sociais, a gente também tem o nosso grupo do Telegram. A gente não cansa de falar aqui pra vocês entrarem lá e conversar com a gente, mandar fofoca, interagir. Então, o link tá aí na descrição. Entre no nosso grupo do Telegram.
Exatamente. E também, lembrando, nesse último episódio do ano, se você quiser começar o ano com uma boa ação...
Exatamente.
Você pode ajudar esse podcast, ajudar com qualquer valor lá no nosso Apoia-se. Tem link do Apoia-se na descrição. E lá você também vai ganhar mimos. Inclusive, temos um mimo pra enviar, tá? Já tá prontinho aqui, que é o botão que a galera recebeu na última CCXP. Então, se você apoia a gente e não ganhou o botão, já assina lá, tá? Que você vai ganhar também o botão do Como Eu Vim Parar Aqui. E mais mimos mais pra frente. Ano que vem vai ter muita coisa nova. A gente vai conseguir comprar várias coisinhas bonitas pra vocês. Uhum. Então, assine e apoie esse podcast. Ajuda a gente. E é isso,
né?
É
isso. Eu só queria deixar um recadinho antes da gente começar o episódio, que meu aniversário é dia 28. Se você não me der parabéns, você é bobo feio e chato.
Exatamente.
Tá bom? Tá? Dia 28 agora de dezembro.
Já que a gente tá falando, fazendo esse momento aqui de parabéns, de agradecimento, de falando de apoia-se, queria agradecer todos os nossos apoiadores deste ano que ficaram com a gente todos esses meses, os novos que chegaram.
Uhum.
Estão todos aí na descrição. Nós somos muito, muito gratas pelo que vocês fizeram pela gente esse ano, tá? Qualquer dinheirinho de apoio foi muito, muito bem-vindo e muito, muito bem usado por nós, tá? Por esse podcast pra melhorar. A gente comprou... Nossa, esse ano a gente comprou bastante coisa, né? A gente trocou nossos microfones, eu comprei um teclado novo pra edição. Então, assim, a gente fez bastante coisa fora os mimos que a gente deu pra vocês e a gente ainda tem uma caixinha, né, amiga?
Sim.
Então, assim, a gente é muito, muito grata a vocês que ajudaram a gente esse ano. Quem quiser ver esses lindos que ajudaram a gente, tá os nominhos deles aí na descrição.
Se você quiser ter o seu lindo nome aí, ajuda a gente, apoia o nosso podcast. Tudo na descrição, link de tudo tá na descrição. E no Linktree é o primeiro, tá? Pro Apoia-se.
Exato. Bora pro episódio.
Agora sim, bora pro episódio.
Quero começar, Carol. Quero começar falando o seguinte.
Começa.
Insere aqui o áudio da Juliette falando, tô cansada.
Cansada, velho. Eu tô cansada.
Eu tô cansada.
Tô muito cansada. Amiga, tô cansada. Tô muito cansada.
Eu fico cansada, jura tu?
Eu tô cansada.
Mas eu tô muito cansada.
Do jeito que você tá cansada, eu também tô.
Ai, tô cansada. Ai, tô cansada.
A gente começa esse episódio resumindo o estado que a gente tá, mas eu acredito que é o estado que tá todo mundo, sabe? Qualquer brasileiro nesse momento.
Eu tô muito cansada, Caroline. Meu Deus do céu.
Eu só quero descansar. É só isso que eu quero. Eu não consigo. Eu espero que semana que vem, os segundos após eu colocar esse episódio no ar, né? Colocar nas redes pra vocês lembrarem de ouvir e tudo mais, eu descanse. Pelo amor de Deus.
Ai, cara,
pelo amor de todos
mais.
Os deuses. É só isso que eu quero.
É embaçada, porque assim, a gente tá cansada do ano inteiro, e aí o mês de dezembro é um surto sem fim, que você cansa o dobro do que você cansou nos outros meses, sabe?
Exatamente.
Então assim, eu tô exausta e eu só vou descansar real, assim, acho que quando eu chegar em Campo Mourão e não tiver nada pra eu fazer, porque lá é um grande marasmo. Então eu vou ter que descansar, porque não vai ter nada pra fazer, né? Então vai ser esse momento, só que eu vou descansar. Então eu tenho mais uma longa semana de uma jornada intensa até dia 23. Que iremos viajar e descansar, né, Carol? Você não vai, né? Você vai ficar por aí?
Eu vou ficar por aqui, mas eu espero... É que assim, muito provavelmente a gente vai passar o Natal, eu acho, na chácara. Que a chácara é um lugar que eu consigo fazer absolutamente nada igual você em Campo Mourão. Então eu estou ansiosa pra esse momento.
Eu
até mandei mensagem pra minha sogra perguntando, então, minha sogra, o Natal vai ser aí ou Ano Novo? Porque se eu não estou disposta apenas ir na casa de quem tá sediando as festas de final de ano. É isso.
Exato.
Eu não quero nem levar um prato, sabe, de comida. Eu não vou levar nada. Eu posso levar um pacote de pão de queijo, é isso? Porque, sinceramente, eu não quero fazer nada. Eu só quero descansar um pouco. Porque, assim, a Carol e a Thaís de 2024, elas já estão exaustas. Elas já estão sobrecarregadas.
É verdade. Tem isso aí ainda. Tem isso aí ainda, que eu já tô cansada pelo ano que vem, tá ligado? Mas eu não tô nem conseguindo sentir o clima de fim de ano de tanta maluquice que foi, velho.
Nossa, esse ano...
Eu nem sei se eu vou... E assim, e as festas vão ser todas atropeladas, porque daí já vai vir janeiro, já vai vir um monte de coisa. Meu Deus do céu, eu já tô cansada. E ano passado foi a mesma coisa, eu lembro que a gente teve essa mesma conversa.
Exatamente. Eu não tô sentindo nada. Ai, ai. A única coisa que eu sei do meu final de ano... É que no meu aniversário eu vou sair com minhas amigas, com a minha família, e eu vou jogar sinuca. E o meu bolinho vai ser um bolo de bombom. É isso que eu vou fazer. Eu vou jogar sinuca até o cu fazer bico.
Ai, amiga, e se eu for no seu aniversário?
Ah, você podia vir,
eu vou
né? Você vai
estar em Campo
Mourão. Se você não me odiar, você podia vir aqui.
A gente tá planejando aqui no podcast, eu não tinha pensado nisso. Ai, isso é super legal.
Aí eu vou ter um total de duas amigas, brincadeira.
Passar o dia, né? Porque daí já é ano novo, no outro dia já.
Ô, louco, é dia 28, calma.
Mas dá pra ir, mano. Mas enfim, a gente conversa isso depois. Uhum. É, a galera quer ver fofoca, né? Uhum. Eu esqueci que a gente tá no nosso podcast de fofoca.
Eu esqueci que a gente tem um podcast de fofoca e a gente tá aqui divagando sobre o final do ano.
A gente tá cansada.
É isso, gente. Mas assim...
Se você está cansada, compartilha esse podcast.
Nossa, nunca... A gente vai ter uma explosão de compartilhamento dessa vez, então. Que porra. Mas enfim, como a Thais disse, vocês estão num podcast de fofoca e vocês querem fofoca. E a gente vai fazer o quê? A gente vai resumir o que aconteceu nesse ano e comentar alguns pontos principais, fofocas que foram as mais quentinhas do ano.
Exato. Eu acho que é a nossa retrospectiva que bate de frente com a da Globo.
Exatamente. Com certeza. Com certeza. A Globo está se tremendo, pois a nossa retrospectiva vai sair antes da deles.
A Globo não sabia que isso ia acontecer, está nervosíssima nesse momento. Mas assim, realmente, a gente tava olhando aqui os nossos episódios e tinha coisa que eu nem lembrava que tinha acontecido esse ano. Tinha coisa que eu achava que tinha acontecido há 2 anos atrás. Já podemos começar?
Já,
porque eu quero falar dessa primeira.
Sim.
Que eu não lembrava que tinha sido em janeiro, que foi a minha treta com o Latino. Quem lembra? Que
gente,
eu simplesmente
esse
dei um shade no Latino esse ano.
E abalou o psicológico do menino. Do menino de, sei lá,
gente,
40, 50
meu
anos.
Deus, o Latino. Quem não lembra, eu não lembrava, mas foi o seguinte. O Latino fez uma harmonização facial no final do ano passado.
Maravilhoso.
E aí ele simplesmente postou uma foto que ele ficou parecendo o demônio do Alto da Compadecida. E eu não me aguentei. E publiquei
tweetou.
Isso, né? Nossa,
a
achei que era o demônio. Achei que era o demônio do Alto da Compadecida.
E ela não satisfeita colocou uma foto dele e uma foto do demônio do Alto da Compadecida lado a lado. E realmente parecia.
Parecia, foi o ângulo. Não é que ele ficou parecido com o demônio. A foto que ele postou parecia.
É, porque tinha uns negócios pretos atrás da cabeça dele e ficou parecendo. É. Ficou estranho.
Ficou estranho. E eu fui parar no UOL, né, amiga? Foi isso que aconteceu. Eu fui parar no site do UOL.
Sabia aquele rolê do bater das asas da borboleta? Foi o momento que eu te mandei o link dessa notícia.
Ai, amiga.
Quando eu apertei o enter, a borboleta bateu sua asa.
Que surto, que surto. Mas é, eu não lembrava. Pra mim tinha sido, sei lá, no outro ano. Isso eu não lembrava que tinha acontecido esse ano, velho.
É, eu também.
Mas foi mágico.
Que momento.
Foi mágico. Que momento.
E falando em coisa mágica, né? A gente teve a posse do nosso presidente Lula.
Nosso presidente.
O Janjo.
Oh, foi emocionante, né, mano? A gente ficou todo faceiro, todo feliz. Todo mundo. Brasil inteiro assistiu. Brasil de bem, né? De verdade. Não o de bem de mentira. Brasil de bem de verdade. Todo mundo emocionado assistindo. Rolou churrasquinho nas casas. Foi longo pra caramba. Eu lembro que ficou horas e horas.
Mil anos pra acabar. Nossa senhora, eu lembro.
Mas foi muito lindo, a gente ficou todo mundo muito emocionado.
E tivemos o primeiro ano, né, do mandato dele, esse final de ano, várias cagadas. Eu não consigo comentar muito porque eu não tô acompanhando a política, eu tô tão exausta que eu não tô acompanhando. Mas quando eu vejo, eu tenho vontade de agredir pessoas na rua.
Mas é, a gente tinha comentado isso ano passado, né, durante as eleições, que a gente sabia quem que a gente tava elegendo, né? A gente sabia que não ia ser um conto de fadas magnífico, a gente só queria tirar o Bolsonaro do poder naquele momento, que era o que a gente tava precisando fazer naquele momento. E foi o que deu pra fazer naquele momento, né? Então, assim, ficamos muito felizes, muito emocionados, porque a gente conseguiu tirar aquele homem daquele lugar onde ele estava, ocupando. Mas a gente sabe que muita cagada seria feita e que foi feito, né? Então, assim, aquela
coisa. Agora a gente vai ter que, como sempre, lutar pelos nossos direitos e tentar acabar com umas coisas merda que aconteceram aí e tentar esperar o melhor, né?
Exato.
Mas é muito... Mas pra mim, assim, eu acho que é bem menos pior ter que lidar com essas merdas que estão acontecendo no governo do que com o fascismo, não é mesmo?
Amiga, pelo amor de Deus. É aquela coisa, né? Apertaria o L mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez, sabe?
Pra derrubar o fascismo, querida.
Fácil.
Faz o L.
Pelo que a gente tinha, não tem comparação nenhuma. Então, é mais fácil. É democracia, né, amiga? Aquele lá não queria democracia, então é isso. E também, falando nisso, falando em não ter democracia, não é mesmo? Tivemos o nosso fatídico 8 de janeiro, onde teve aqueles atos golpistas em Brasília, que foi um horror, um show de horrores, né? E que assustou todo mundo, foi... Nossa, cheguei a dar uma arrepiada aqui de lembrar. Foi muito, muito pesado. Mas que também, né, foi o gol que veio depois disso.
Assim, mas também era a ala geriátrica que tava lá, então
assim... Exato, o que veio depois disso foi só haha, porque a galera, mano, veio... Lembra que eles se logavam com o CPF deles no Wi-Fi? Meu
Amiga,
Deus,
a gente saber as coisas pelos próprios vídeos que os gênios faziam lá dentro, enquanto quebravam as
Exato.
Coisas.
Exato! Filmando a cara de cada um, sabe? Nossa, gente, é isso que a Carol falou. Era, graças a Deus, foi a ala geriátrica, então deu tudo certo,
deu tudo
a galera
certo.
Tá sendo presa, ainda tá sendo investigado e vai cair um por um, mas foi muito cabuloso.
E uma coisa que resultou desse 8 de janeiro, né, que ajudou a acontecer, foi que Bolsonaro agora é inelegível.
Ai, que delícia.
Esse ano rolou, esse ano aconteceu e foi maravilhoso, foi incrível. E olha, as lágrimas dos bolsonaristas é o meu alimento.
Exato. E mais uma vez esse ano a gente usou aquele áudio do tá na hora de Jair já ir embora.
Exatamente. Será que em 2024 a gente vai usar mais uma vez? Seria incrível.
Ai,
podia
amiga.
Ser a última vez, né? Entendedores entenderão. É isso aí.
Vamos pra próxima.
Próxima.
Vamos saindo um pouco dessa questão de política, né? E indo pro nosso especial de 100 episódios que tivemos esse ano.
Exatamente.
100 episódios. E quem diria que a gente já tá nos 140. É muito legal, né? Porque a gente termina este ano num numerozinho redondinho ali pra começar o ano que vem com um novo ciclo. Ai, toda mística, né?
Todo ano, todo final de ano.
Mas é isso, estamos terminando no número 140. Fizemos episódios para um caralho esse ano,
exatamente,
né? A gente devia ter separado os números? Não separamos, porque, né, a gente tá cansado.
Mas assim, acho que não é tão importante assim. O importante é a gente comentar as coisas que aconteceram. E esse episódio de especial que a gente fez, né? De 100 episódios, foi muito legal, porque assim, pra quem não sabe, nesse momento aí a gente ainda não tinha o Thiago que ajuda na edição aqui.
Um beijo para o Thiago.
Era só nós duas. Um beijo para o Thiago, que sempre ouve nossas palhaçadas no off. E aí, o que acontece? A gente dividiu 50 episódios pra Thay e 50 episódios pra mim. E eu fiquei com os episódios do começo, e foi uma dor... corporal.
Gente, foi muito cansativo fazer esse bagulho, cara. Foi muito cansativo. Se você quiser ter a retrospectiva, ainda tá lá o episódio de 100 episódios, né? O episódio número 100. É, dá pra ouvir porque tem cortes dos nossos primeiros episódios. É um episódio muito legal, a gente fez com muito carinho. Sim. Mas o que deu de trabalho, nem lembrava que tinha sido esse ano também, mano. Parecia que fazia tempo.
Pois é, você lembra que você fez uma abertura toda diferentinha, assim?
Não lembro.
Você não lembra, né? Que você pegou todos os nossos ois do começo, você editou.
Ai, sério? Nossa,
sim,
foi muito
nossa,
incrível.
Thaís nem lembra mais
disso. Virou um trauma, eu só quero esquecer.
Espero que o episódio 200 seja mais fácil.
Thiago, se prepara, viu? Vem aí.
Exatamente.
Vem aí.
Vai ter um adicional de insalubridade.
Vai.
Nossa, mas não, o episódio tá muito legal, tá muito divertido. E a gente fez com muito, muito carinho e algumas lágrimas de sangue nos nossos ouvidos, principalmente no meu, de ouvir o primeiro episódio. Nossa,
ai, velho, era tudo troncho.
Já aviso, se você não ouviu o primeiro episódio, o episódio piloto, não é pra ouvir, tá certo?
Exato.
Não é pra ouvir, pelo amor de Deus, é horrível. Mas enfim, foi, né, dá pra ver como a gente mudou, dá pra ver toda a nossa trajetória, é muito legal, muito foda. E olha só, a gente teve o nosso episódio 100 e a gente teve a nossa primeira gravação em vídeo do mesmo ano.
Nossa, verdade. E é isso que você falou, né? Dá pra... Se você pega o episódio 1 e o episódio do MesaCast que a gente fez, mano, que evolução foda.
A gente não,
né,
teria a mínima capacidade de fazer o MesaCast, tipo, naquele... Nossa. Imagina se a gente tivesse tido a ideia de começar com o MesaCast, o podcast nunca existiria.
Graças a Deus, cada uma mora num canto do Brasil e Deus não permitiu que a gente se unisse, porque se deixasse, a gente tinha feito o MesaCast.
A gente tinha feito, ia ser uma merda, a gente ia desistir e acabou a amizade. E a gente ia voltar a ser sua amiga de curtir as coisas novamente.
Exatamente, nunca mais ia se falar. Deus pôs a mão ali nessa amizade, entendeu?
Pois é.
Ai, cara. Mas sabe o que rolou esse ano também? Olha, comparações, tá? Esse ano rolou treta de Karen Bacchini, que fechou um ciclo com a gente conhecendo a Karen Bacchini. Olha que
exatamente
doideira.
Exatamente.
Olha que doideira.
Nossa, muito foda.
Muito foda, né? A treta de Karen Bacchini, pra quem não sabe, começou, na real, ano passado, né? Que ela foi exposta,
ano retrasado,
entre aspas. Ano passado, amiga. Ano passado.
Ah, foi ano passado. Verdade.
Ano passado. Lembra que a gente tava na CCXP vendo as fofocas?
Aham, a gente tomando café pra ir pra CCXP
vendo live de todo mundo falando da fofoca da Karen, né?
Ela
foi exposta ano passado, pra quem não lembra, né? Sobre aquele rolê trabalhista e não sei o quê. E aí, a gata veio esse ano, demorou meses, e falou a verdade de tudo que tinha acontecido, com provas e tudo mais. E todo mundo ficou, o quê? E eu e a Carol ficamos muito felizes por não termos comentado
exatamente
a fofoca no passado.
Novamente, Deus colocou a mão e a gente não comentou.
A gente é muito iluminada. A gente é muito iluminada.
Nossa, a gente só não comentou sobre isso porque foi no momento da CCXP e a gente tava lá, a gente não tava gravando episódio.
Exato, senão a gente tinha comentado, porque tava todo mundo comentando.
Exatamente. E a gente ia fazer o quê? Falar merda, como todo mundo falou.
ia ter provas na internet pra cancelarem a gente, mas...
Exatamente.
Como somos iluminadas, não. Esperamos a Karen. E a Karen veio, falou toda a verdade, expôs todas as provas que ela tinha e foi muito louco. E daí, dali pra frente, comecei a acompanhar a Karen, comecei a ficar viciada nos vídeos e foi muito doido, tá? Isso aí, sim, é um marco na minha vida, porque eu não acompanhava a Karen Bacchini.
Pois é. Eu só voltei a consumir o conteúdo dela porque eu parei, né? Quando deu aquela merda toda. E aí eu voltei depois que ela, né, virou o jogo, mostrou o que tinha acontecido na verdade, e eu voltei a consumir o conteúdo da Karen. Mas falando em momentos icônicos, a gente precisa aqui citar o nosso episódio mais ouvido esse ano, que é simplesmente do Calvo do Campari.
Gente, o que rolou nesse episódio? O episódio mais ouvido é o Calvo do Campari, o casal de Chernobyl, que é o Primo Rico e a... Como que é o nome dela?
Maria não.
Mayra Cardi.
Mayra Cardi.
Exato. E o tatuador de Londrina, mano. Uh-huh. Que rolou. Amigo, que rolou.
Nossa, vocês ouviram demais esse episódio. Assim, Calvo do Campari continua sendo Calvo do Campari. Nada mudou. O outro casal de Chernobyl continua a mesma coisa, mas o tatuador...
Continuou entregando os chernobilices.
Exatamente. Cada vez pior. E aí, o tatuador, trambiqueiro da minha, do meu país, Londrina.
Tem um desfecho. Desfecho não, né?
Desfecho porque não. Tem umas atualizações.
Atualizações. Porque pode vir mais coisas aí pra frente.
Com certeza vai vir mais, gente. Porque, assim, teve umas atualizações, pelo menos duas vezes esse ano ainda, que eu comentei com a Thaís, a gente ia colocar aqui no episódio, no podcast, só que acabou que teve outras coisas mais importantes, a gente não comentou. Mas agora eu posso comentar que... que, assim, o cara, ele sumiu.
Ah, vamos falar pra quem não lembra.
Vamos relembrar, né? Pra quem não lembra.
Três palavras pra relembrar.
Vamos lá. Esse tatuador aqui de Londrina, ele faz o seguinte. Supostamente, ele faz o seguinte.
Exato.
Ele coloca umas tatuagens muito baratinhas pra vender. E aí ele fala que é estudo. E aí a pessoa vai lá, ele coloca umas imagens lindas de tatuagens fodas por, tipo, R$200, R$150, R$300. Tipo, como se fosse um fechamento de um braço por R$300. Então, assim, as pessoas brilham o olhinho, né? E aí a pessoa vai lá e paga. E como é estudo, e como é um preço muito baixo, ele pede pra pessoa pagar tudo. Então a pessoa vai lá e paga tudo, marca tatu. E aí no dia da tatuagem, o que acontece? Ele some. Ou ele até faz a tatuagem, faz a primeira sessão, tipo, de só traçar a tatuagem toda. E aí, quando vai fazer a segunda sessão, que é pra colocar os detalhes e finalizar a tatuagem, ele some. E assim, ele não fez isso com uma ou duas pessoas, ele fez com uma caralhada de pessoas. Ele é tatuador há anos.
Supostamente.
Supostamente faz isso com várias pessoas, há muitos anos. E aí, estourou na mídia, apareceu até no jornal, e é por isso que eu falei aqui também no podcast, porque...
Virou um caso, né?
Virou um caso, porque ele foi mexer com um criador de conteúdo, que aí esse cara foi expôs ele na internet. E aí, apareceu no jornal e tudo mais, e eu trouxe aqui pro podcast. Aí esse cara, ele sumiu, ficou quietinho. Ele saiu de Londrina, tá? Ele fechou o estúdio dele, tirou as coisas de lá, fugido mesmo, assim, vazou de Londrina. Ninguém mais via ele. Ele fechou o perfil dele, achei que ia excluir, mas ele fechou o perfil dele e sumiu. Aí, uns meses atrás, eu acho que uns 2-3 meses atrás, ele voltou a postar. E aí eu fiquei, ei, como assim? Como assim? Voltou como se nada tivesse acontecido. Aí passou mais um tempinho, simplesmente ele fez uma tatuagem no Resende e nos amigos dele.
Mano!
Simplesmente. Aí eu mandei no grupo, falei, não acredito, no grupo de tatuadoras, né, lá do meu estúdio. Meu estúdio não, o estúdio que eu trabalho. Eu não tenho um estúdio ainda.
Ainda.
E aí a gente fica fofocando disso. E daí um tempo atrás ele... Ele fez tatuagem em mais uma pessoa que eu acho que era da internet, mas eu não me lembro. Acho que devia ser um TikToker, alguma coisa assim. Aí também as meninas mandaram lá no grupo. Então, assim, o cara voltou ao trabalho.
Como se nada tivesse acontecido.
Exatamente. Ele voltou ao trabalho dele. E aí vocês entendem o trabalho dele como vocês quiserem. Como o coração de vocês mandar, tá? Mas é isso, voltou esse cara de pau. Será que a gente vai noticiar novamente,
amiga,
em algum momento?
Mas teve outra coisa. Lembra que você me mandou...
Do quê?
Do estúdio? Que ele marcava?
Verdade.
Como é que
você
esqueceu? Eu tava esperando esse momento.
Amiga, eu esqueci muita coisa nessa cabecinha. Meu cérebro é pequenininho.
Ai, eu tô cansada.
Gente, eu tinha esquecido disso, que teve mais uma polêmica aqui.
Teve mais uma polêmica.
Como eu disse, ele fechou o estúdio dele e levou tudo embora. Então, pra ele supostamente aplicar golpes novamente, ele falava que tava tatuando em um estúdio X. Só que ele nunca trabalhou nesse estúdio X que ele ficava falando que ele estava. E aí, as pessoas marcavam a tatuagem com ele, ele sumia, e aí, provavelmente, os clientes estavam mandando mensagem no perfil desse estúdio, falando, então, eu marquei uma tatuagem aí com o... quase Nossa, falei cara. O nome dele, com o tatuador trambiqueiro, e agora eu não consigo mais contato com ele, eu queria entender o que tá acontecendo. E aí, os donos desse estúdio, né, um casal, eles tiveram que vir a público falar, gente,
mano,
esse fulano não está tatuando aqui, ele nunca tatuou aqui, ele não trabalha aqui, ele tá aplicando golpes supostamente, e não acreditem, tá? Ele não está tatuando aqui, ele nunca trabalhou aqui. Então assim...
Que doideira, mano. Isso aí foi cabuloso, tá? Isso aí foi mente de criminoso, velho, caralho.
Pois
é. Como que o cara... E eu fiquei mó com dó, porque daí tá os dois, assim, mó tímido, falando assim, gente, não... esse cara nunca trabalhou aqui, ele... Nossa, cara, pesado.
Tadinho.
Que horror, mano. Imagina o tanto de gente que não foi até lá, sabe? Que mandou mensagem, ou que foi até lá mesmo falar com os caras, e a galera puta, e... Meu Deus.
É, porque bizarro. Não é pouca gente que ele entra em contato, vamos deixar assim.
É.
Não são poucas pessoas. E aí a gente ficou de olho, né, pra ver se acontecia isso com mais algum estúdio, porque não é possível que ele tenha falado o nome só de um estúdio, sabe? Provavelmente deve ter falado o nome de outros. Então, assim...
Doideira, doideira.
É isso, as atualizações que tem desse trambiqueiro é isso. E provavelmente acho que não vai acabar por aí. Não vai.
É, vai aparecer mais coisas aí. Doideira, doideira. E pra puxar, a gente podia ter falado junto ali, que a gente, mas a gente anotou separado, porque a gente é assim. Teve também o rolê da Karen de novo com a base da Virgínia, que foi um grande marco desse ano. A base
o
da Virgínia.
Caos. O a caos. Nossa base! Tem fatores que... Como que é?
Eu não lembro.
Ah, eu queria lembrar que fatores que... Sei lá o que, da pele! Que é pra guardar! É.
Que era skincare, lembra? Uhum. Que era skincare, sim. Na doideira. E aí teve o vídeo do Felca também usando a base. Teve todo esse surto.
Cara, o Felca foi um bagulho esse ano, né?
Rapaz, tá certo isso?
Foi um bagulho. O Felca estourou esse ano. Ele já era estourado, mas ele era meio nichado, né?
Uhum.
Esse ano ele saiu da bolha dele, cara.
Saiu
foi uma
da bolha
doideira.
Dele.
Pois teve é. O bagulho. É verdade, né? A gente nem colocou Felca aqui, mas
não,
teve.
Nas lives.
Nas lives de NPC, mano. Mano, que rolê maluco foi esse. E o Felca conseguiu derrubar esse grande momento do TikTok. Ele conseguiu derrubar as lives das pessoas e deixar pessoas que já eram desempregadas mais desempregadas ainda.
Pois é, eu acho que agora a gente vai precisar do Felca lá na Twitch, né? Mostrando os mamilos dele.
Gente,
pra ver se ele consegue derrubar.
Né? Nossa, esse novo regulamento da Twitch aí. Bizarro
isso aí,
velho.
Um parênteses rapidaço sobre isso, que eu desanimei de fazer live lá, porque eu ia começar a fazer live ano que vem, né? Então, dei uma desanimada, vamos ver o que vai acontecer, né? Não sei.
Bizarro,
mas
bizarro.
Enfim, Virgínia e Karen Bacchini. A Virgínia fez lá... O que essa mulher apareceu nas notícias? Pelo amor de Deus, eu não aguentava mais falar dela nesse podcast. Ela fez live, ela fez vídeo, que foi desse meme que eu fiquei falando, que ela ficou estressadíssima lá falando, que é a prova d'água! E aí também teve o batom. Você lembra do batom dela limpando a maquiagem? Aí falou, gente, esse batom não sai. Aí ela vai, passa o produto pra limpar o rosto, o batom sai. Aí no próximo stories ela tá com o batom retocado. Ela fala, gente, não saiu! Oh, meu Deus!
Gente do céu, mas é uma grande memória, né? Tipo, a gente tem até uma figurinha que a gente usa muito da Karen,
sim,
que ela com a base pela metade na cara, assim, é muito boa.
Aquela famosa cara que a Karen fez quando ela foi testar a base, se era prova d'água.
Quando ela passa o papel e sai a base inteira. Ai,
nossa,
gente,
perfeito,
que incrível,
perfeito.
que momento. E aí, nesse rolê, também teve mais notícias da Virgínia. E teve o famigerado post do Evaristo falando sobre a Virgínia não ser uma mãe. Ele não fala, ele fala mãe é quem cuida,
mãe,
né?
Mãe é quem cuida, mãe é quem cria.
Que a filha da Virgínia foi tomar injeção e correu pros braços da babá, né? E aí o Evaristo postou isso, né? O Evaristo também tava sem nada pra fazer.
Cara, gente famosa e tédio é uma coisa perigosa.
É um perigo. E aí teve a famosa música que veio desse
Nossa,
rolê,
tinha
né?
Amiga. Tinha
veio
que foi
a
desse
música.
Rolê?
Foi
Meu
desse
Deus
rolê.
Do céu.
Como que era, amiga? Você lembra? Respeita.
Eu peço respeito pra minhas Maria, pra minha Virgínia.
Nossa, mano, que vergonha.
E meses depois ele falou que ficou com vergonha.
Ele falou que ficou com vergonha, que não quer nunca mais ouvir essa música, que é pra esquecer esse momento. Porque realmente é muita vergonha alheia.
Muita vergonha. Nossa, eu tinha apagado isso da minha memória. Que tristeza.
Pois é.
E aí, a gente teve o nosso momento incrível aqui no podcast, que a gente ficou quase que um meizinho assim, sem ter episódio certinho. Porque a nossa menina Thaís, a nossa garota Thaís, estava no Japão.
Ai, a primeira viagem internacional da gata. A gente, eu fui pro Japão. Eu dormi até o cápsula, gente, sabe? Eu tava em outro fuso horário. Ai, foi muito foda, gente. Que momento.
Sim, foi que muito momento, doido esse momento. Eu ficava vendo você em live. E aí eu tinha que ficar fazendo conta o tempo inteiro pra saber se eu podia mandar mensagem pra você ou não. Ficar pensando,
podia,
que horas são,
né,
agora?
Que hora que a Thaís vai me responder? Vai me responder no outro dia. Pois. Ai, que loucura, gente, que loucura. Nossa, eu sinto muita saudade, véi, foi muito foda, não tem nem o que dizer. Eu tenho só vontade de voltar, espero voltar um dia, porque o negócio é muito foda, foi muito incrível. Ai, ver aquelas construções, ver a megalópole que é Tóquio, sabe? Meu Deus, mano, que nem acredito que isso aconteceu comigo esse ano, véi. Que,
pois é, né, tão legal
foda,
ir pro Japão ver coisas do One Piece, né?
Mano, sim, sabe? Fui ver as estátuas, fui em Kumamoto, na cidade do Oda, mano. Como assim? Maluco, que loucura.
E esse ano eu comecei a assistir One Piece, olha só.
Verdade, foi tão louco que a Carol falou, não, se a Thaís foi pro Japão pra ver One Piece, talvez tenha alguma coisa aí nesse anime, né?
É, foi isso também. Também queria entender uns surtos da internet, mas enfim.
Tá entendendo, amiga?
Tô entendendo. É muito bom, realmente. Eu também ia querer ir pro Japão pra ver coisas do One Piece. Ia ser maravilhoso. Eu ia tirar foto com o Chopper o tempo inteiro. Ia fazer um book com o Chopper.
Tava chovendo no dia.
Eu e o Chopper tomando um chá. Eu e o Chopper brincando. Eu e o Chopper tomando uma cerveja. Eu e o Chopper fazendo quadradinho.
Ai, no dia que a gente foi ver o Chopper, tava chovendo. Aí foi só uma foto rápida. A gente já entrou no ônibus de novo, sabe? Uhum. Foi muito, muito meio bad, assim. Mas, foi incrível,
triste.
Assim. Foi incrível. Sim, eu acho que o lugar mais lindo que a gente foi na estátua da Nami. Eu acho que eu falei aqui no podcast também. Uhum. Porque, assim, era um vale, sabe? Tinha laranjeiras plantadas do lado dela.
Nossa.
Assim. Ai, mano, o bagulho.
Você chorou lá? Porque, porra, depois que eu vi a história
não
da
consegui.
Nami, eu com certeza ia chorar que nem uma filha da
não
puta.
Não chorei. Tava muito emocionada, assim, de felicidade, sabe? Eu acho que eu não chorei, mas, assim, foi muito, muito lindo. Foi tudo muito foda, assim. Ai, saudades.
Ai, quem sabe um dia a gente volta lá, só que não.
Ai, isso é incrível. Como eu vim parar aqui.
Como eu vim parar aqui no Japão.
A gente tem pensado coisas, né, Carol? Tem
ideias.
Também.
Temos pensado pensamentos, né? De
temos
fato,
pensado
temos pensado
pensamentos.
Mas,
então,
enfim, fica aí no ar.
Pensando pensamentos, tá meio concreto até, né, gente, né?
Um pouco mais BR. Ou talvez uma Argentina que vai estar R$2.
Exato.
Uma passagem de avião.
Se você iria, fale pra nós. Mas enfim, vamos pro próximo. Também esse ano tivemos o pop, nosso pop vivíssimo, né? Porque teve turnê da Beyoncé esse ano inteiro.
Uhum.
Gente, como foi bom ter a Beyoncé o ano inteiro postando conteúdo pra gente, cara.
Nossa,
como foi
todo
bom.
Todo dia flodando a nossa timeline com
todo
fotos.
Todo dia vídeos, fotos e... Ai, gente, como foi bom a gente sonhando com o nosso show que nunca veio, sabe?
Pois
eu e a Carol aqui surtando o ano inteiro com qualquer coisa que a Beyoncé soltava. E vocês não aguentando mais a gente falando dela, sabe? Mas teve.
E sempre que vocês viam alguma coisa da Beyoncé, vocês também lembravam da gente, mandava pra gente. Ai, vocês são muito fofos.
Muito fofos. Renaissance veio aí, né? Muitas celebridades brasileiras foram no show, deixando essas duas garotas com inveja.
Sim.
E também teve esse ano foi maluco, tá? A gente não tinha Beyoncé há muito tempo e a gente não tinha Rihanna há muito mais tempo.
Exatamente.
Esse ano tivemos show da Rihanna.
Super
Bowl. Assim?
Simples
Como assim?
Simples assim. E anunciando a gravidez.
Anunciando
a gravidez. E ela teve o bebê esse ano ainda.
Teve o bebê esse ano. A Rihanna estava em alta esse ano, coisa que não estava há muitos anos, né?
Exatamente. A única coisa que tinha de notícia dela era os fãs enchendo o saco falando: minha filha, bora voltar a trabalhar?
E
bora?
Ela falando: não vou voltar.
Não vou, não.
Não quero, não preciso.
Pois é, e como sempre, lindíssima. Inclusive, lembra que a gente assistiu o Super Bowl e daí a gente veio gravar?
Sim.
Foi muito legal.
Foi muito legal a gente gravar a nossa reação. A gente tava bem surtada.
Sim.
Não sei o que vocês acharam disso, porque foi bem maluco.
Sim, foi muito maluco. Foi divertido, porque eu tava... Né, se você é novo aqui, você não sabe que eu gosto de futebol americano, mas eu gosto. E eu tava assistindo lá o meu Super Bowl de boa. E aí eu ficava mandando mensagem pra Thaís. A Thaís mandava: amiga, já vai começar? Eu falava: não, amiga, ainda tá no segundo. Ainda tá no segundo tempo. Vai demorar mais um pouco.
Merda, meu Deus do céu.
E aí todo ano é isso. Chega no Super Bowl, aí se é um artista pop, aí todas as gays do mundo saem do Twitter. Sai do bueiro e vai pro Twitter pra reclamar que futebol americano demora muito. Sim, gente, demora muito.
Exato, demora muito e é isso, não tem o que fazer.
É isso, não tem o que fazer. E aí eu mandei mensagem pra Thaís quando começou, a gente assistiu e foi muito foda, a gente ficou animada, aí a gente veio, gravou um trechinho da nossa reaction.
A gente discutiu, aquilo lá é uma gravidez, aquilo lá é uma barriga de ex-grávida.
E a gente ficou com medo de estar sendo gordofóbica.
A gente ficou com muito medo.
Mas não, de fato ela estava grávida.
A gente tava com medo.
É porque a gente já sofreu muito isso, né? De todo mundo ser gordofóbico com a gente.
A gente já sofreu muito isso. A gente não queria julgar ela pelo corpo dela, mas ela realmente estava grávida.
É, ela realmente estava grávida.
Foi um surto.
Ai, mas foi lindo, foi foda. E depois disso a gente não viu mais ela. E continuamos sem ver essa gostosa.
Né? Teve um monte de... Né, antes dessa gravidez, a gente achava que ela ia lançar um álbum, lembra? Sim. Que ela até soltou uma entrevista. E aí, depois da gravidez, ela desistiu. Não era um álbum, era uma turnê, né?
Ai, eu nem lembro. Eu acho que
era uma turnê em estádios, lembra? Desse rolê?
Nem lembro, amiga, nem lembro.
Bom, enfim, teve esse rolê.
É que eu sou tão blindada a acreditar que a Rihanna vai voltar... que eu nem memorizo as coisas que ela fala. Nem memorizo as notícias que saem. Mas enfim.
Ela ficou grávida e desistiu de voltar, né?
Como sempre.
Como sempre.
Eu quero até falar uma coisa que a gente tava esquecendo, que você falou de Beyoncé, né? Beyoncé foi injustiçada no Grammy. Não ganhou de melhor
álbum.
Verdade. Foi aquele cara chato que eu esqueci o nome que ganhou.
Ah, Harry Styles?
Esse aí mesmo que ganhou.
Que ninguém lembra. Que ninguém lembra, que não foi marcante.
Chatão,
já Beyoncé,
chatão.
Marcantíssima, né?
Exatamente. E... quero lembrar a senhorita que semana que vem estaremos assistindo o filme dela.
Gente, verdade. Nossa, eu tava esquecendo, amiga, bem lembrado. Tem que anotar.
Pois é, porque já você pensou, vai viajar, né, bonita? Daí você tem que lembrar disso.
É na quinta. É na quinta e eu vou assistir antes da Carol. Queria lembrar aqui que eu vou assistir antes da Carol.
Ai, que saco.
Mas eu vou assistir, amiga. Eu vou chegar bem quietinho, não vou falar com você. Vou esperar você assistir e a gente surta junto.
Ai, eu duvido se você vai mandar emoji e falar: meu Deus, foi lindo, foi maravilhoso.
Não vou nem falar com você. Vou falar assim: amiga, cheguei em casa. Só isso.
Uhum, e aí você vai esperar até as 9 horas da noite pra gente conversar.
Surtando. Me rasgando
exatamente,
ao meio. Mas esperarei,
exatamente,
pois sou uma boa amiga.
E também, esse ano inteiro a gente ficou nessa... A Beyoncé vem, ela não vem? Vem, ela não vem? Vem, ela não vem? Porque daí ela colocou aquele tweet, stories, não lembro, falando que,
que tinha acabado o
final tava muito bom, e daí ela comemorou o aniversário dela, e a gente ficou triste, ficou com raiva, ficou com ódio, e daí, gente...
Ficou com muitas teorias,
e até o presente momento, a gente tá nessa de sem saber
não
se
sabe.
Vai vir ou não, porque é muito incerto, enquanto essa safada não falar que vem, a gente fica nessa incerteza, e fica fazendo uma roda de oração pra que ela venha, mas até o momento ela não vem.
Ela não vem.
Eu não aguento
mais
esse sufoco. Eu não aguento mais esse sufoco de ser fã da Beyoncé. Agora a gente pode falar de surtos da internet. Dois grandes surtos da internet. Que um foi meses e meses e meses, mas também foi numa bolha, que algumas pessoas podem não saber o que aconteceu. Inclusive, tinha gente que não sabia e descobriu com um episódio, que é quem? Haluca.
Ai, que preguiça.
Muita preguiça. E também teve o outro surto, que foi o rolê da Blaze.
Dois surtos que, não, o bagulho virou uma fogueira imensa e aí apagou, né? Ninguém mais fala disso.
Exatamente.
Ninguém quer saber mais disso. O cara que falou da Blaze desapareceu. Né?
Ah, com certeza. Deve ter desaparecido. Mas daqui a pouco eu volto.
Isso.
Ano que vem volto com o rebranded, né?
Com outra polêmica.
Mas foi um surto de ficar falando sobre quem é o dono da Blaze. Oh, meu Deus, é tão difícil, é sério, o dono da Blaze. E daí era só pesquisar quem é o dono da Blaze, pra aí aparecer o nome do dono da Blaze. Lembra disso?
Fundador da Blaze, pesquisa no Google, aparece o nome dele. Ai, mano do céu, que surto.
A gente foi ralucado pelo cara da Blaze.
É.
E o Haluca foi um surto, e assim, eu vou me dar liberdade poética de não falar sobre isso. Se você quiser saber, vai lá nesse episódio que a gente fala da Haluca. Mas eu aconselho a não ir, é isso.
Ai, gente, só uma menção pra falar que foi esse ano, porque foi
exatamente.
Esse ano.
Aí teve um surto muito maravilhoso.
Ah,
assim,
e esse foi incrível. Esse foi incrível, pesado, porém incrível, pois bilionários, né, amiga?
Exatamente, bilionários virando papinha de peixe.
Ai,
foi,
gente,
isso que aconteceu.
Que horror, foi a Carol que falou. Aí você fala, mas você pensou, lembra? As
branquelas. Exatamente. Mas foi isso, um submarino que não era um submarino, era só uma caixa de metal remendada.
Simplesmente implodiu no meio do Oceano Atlântico. Atlântico ou Pacífico? Não sei.
Não sei, no meio do oceano. Lá. Porque os genião da porra quiseram ver o Titanic, que é só ver documentário do Titanic, que aí você vê o Titanic, né, afundado lá no mar, no oceano, na verdade. E não, eu tenho que ir lá de perto, numa caixinha de metal que, sei lá, colada com chiclete e cuspe.
Você lembra do GIF que mostrava como que tinha sido?
Ai.
Que era um bagulho super rápido. Virava nada.
Exatamente.
Ai, mano, que ideia de.
Você lembra que o controle,
irmão,
do
o
negócio
controle
era um controle
de chique da Logitech.
Exatamente.
Meu
era assim que
Deus,
eles iam.
Mano.
Não tinha banheiro. E aí lá se foi alguns bilionários. Nossa, que triste. Fico muito triste. Lágrimas caindo nos meus olhos nesse exato momento.
Exatamente, gente. Ai, que surto.
Foi de submarino.
Falando em bilionário arrombado, a gente traz aqui o nosso querido Elon Musk, que fudeu nossa rede social esse ano para um caralho, né? O nosso
pois
país
é.
Twitter. Mudou o nome do Twitter. Gente, mudou o nome do Twitter, mudou tudo no Twitter. Inclusive, tirou a nossa roda de amigos do Twitter.
Nossa, isso
que
é triste.
Que saudade.
Meu Deus.
Que saudade.
Nossa,
hoje eu fiz
velho.
Um post que era pra ser na roda, entendeu? Mas eu tive que jogar lá e foi isso que aconteceu.
Eu tive que já ir reclamar no Melhores Amigos do Instagram, sabe?
Nossa, amiga, que tristeza.
É muito triste, porque as pessoas que eu quero que vejam a minha reclamação estão no Twitter, não estão no Instagram.
Exato, eu não ponho no Instagram por causa disso, porque o rolê do Twitter é diferente, entendeu?
Ah,
a
é.
Gente se recusa a chamar o Twitter de X, não chamaremos nunca.
Sim.
Continuaria sendo Twitter. E aí, deste caso de ter virado X, começou a surgir várias redes sociais, todo mundo migrando pra cada rede, uma loucura, ninguém queria ficar no Twitter. Aí no final todo mundo ficou no Twitter.
Ai, depois do último eu desisti.
Teve o Threads. Gente, o Threads. O que foi o Threads, amiga?
Ai.
Do Instagram.
Um surto coletivo.
Aquela positividade tóxica. A
nossa,
família da gente tweetando.
Nossa.
É a família
gente.
Da gente tweetando. O que, que foi aquilo?
Quem não lembra que o Threads veio. Era derivado do Instagram e Facebook. Então você conseguia ir pro Threads com o arroba que você já tinha ali, o que era muito bom, o que era muito legal, só que você também vinha com todas as pessoas que te seguiam, ou seja, familiares e amigos e pessoas.
Nossa,
que você
horrível.
Não gosta. Meu Deus, que coisa horrível. Era péssimo aquele lugar. Eu tentei, muito pouco, mas eu tentei e saí. Aí também teve o Blue Sky, que a gente ainda tem conta lá. Inclusive, será que eu apaguei a conta do Threads, do podcast? Eu
não
acho
dá
que
pra
não.
pagar, amiga.
Dá
não
sim,
dá
amiga.
Pagar.
Depois teve atualização que dava pra pagar, porque eu apaguei o meu.
Ah, não sabia. Só excluí o aplicativo. Vou apagar.
É, depois tem que fazer isso, dar aquela apagadinha marota no perfil. Mas enfim, teve o Blue Sky, ainda existe, mas... E o Blue Sky era muito parecido com o Twitter, só que
então,
é um Twitter muito lerdo.
Eu recebi um e-mail do Blue Sky falando que ele ia agora abrir pra todo mundo. Mas até agora não aconteceu isso, né? Então, demorado.
Demorou demais, ele perdeu time.
Perdeu
eu
time.
Sei que, tipo, era bem, como que fala, limitado a equipe pra fazer. E, tipo assim, Twitter é um bagulho, né? É muito nichado e os brasileiros são malucos. Então, você falou que tem um lugar melhor que o Twitter, né? Que tá falecendo, né? Respira por aparelhos. A gente vai que nem uns malucos. Então, você tem que ter um bom site pra aguentar os brasileiros malucos.
Mas, amiga, assim, eu entendi que... Eu não vou conseguir sair do X, tá ligado? Não vou conseguir sair do Twitter.
Uhum.
Eu só vou sair de lá quando realmente começar a mexer na minha carteira e começar a cobrar. Então eu entendi que todo esse surto que eu fui pro Blue Sky, que eu fui pro Threads, não vai adiantar. eu vou continuar naquela merda porque eu sou viciada naquela merda. É isso, entendeu?
Entendo, amiga. Eu não sei mais, eu acho que eu não vou mais me esforçar pra ir pra outra rede. Eu, no máximo, vou fazer contas pra segurar o arroba, né? O perfilzinho com o arroba que eu quiser.
É, por isso também eu acho que eu não vou excluir o Threads. Vai saber, a gente não sabe o que vai ser o futuro da gente, né?
Uhum.
Então...
É... Pode ser, pode ser. Eu posso até voltar com o meu lá, porque eu mudei meu arroba, né? Então, vamos ver. Mas é isso, teve um monte de derivado do Twitter, nenhum deles deu certo. Toda vez que a gente voltou pro Twitter, ele xingou o Elon Musk. Fim.
E esse ano também tivemos o ícone. Que filme maravilhoso, Carolina.
Filme do...
Barbie. Barbie vai ganhar Oscar. Vem aí, tá ligado?
Vem aí.
Fizemos episódio maravilhoso com a nossa linda Adriana Mel, que, ai gente, foi um marco para esse podcast também, amiga. Uhum. Eu sei que você está ouvindo o podcast agora, pois sempre ouve, sempre manda que tá escutando. É, somos muito gratas por sua participação nesse podcast, foi um momento muito foda, foi um episódio incrível e eu fiquei muito, muito, muito feliz, muito feliz. Muito obrigada mesmo. E o episódio da Barbie tá incrível, tá? Ele é atual, ele não vai ser datado, então vai lá ouvir se você não escutou, porque ele tá muito bom. Falamos de várias questões sobre feminismo, sobre coisas péssimas que a gente passa todo dia. Uhum. Então, assim, se você quiser ouvir os filmes, um especialzão sobre Barbie, é só colar lá no episódio da Barbie, que tá, é um desses aí. Escreve especial Barbie, vou parar aqui, você vai achar.
E aí, esse ano tivemos o Casos de Família Larissa Manoela versus pai e mãe escrotos. Principalmente a mãe.
Nossa, que caos que foi isso, mano.
A menina, ela só queria um milho.
Gente, a gente fez uns 3 episódios só sobre isso, mano. A gente tem muitos episódios falando de Larissa Manoela e desdobramentos. Porque depois que ela se colocou lá no Fantástico e falou toda a verdade da família dela, veio a mãe dela e foi lá no SBT falar também. Gente, foi um surto. Foi um surto.
A gente fez 3 episódios, principalmente... Na verdade, sim, a gente fez 2 episódios porque a Larissa meteu o TikTok e aí fez parte 2.
Verdade!
Do Exposed. Então, em um domingo, ela começou a falar que foi o rolê do milho e, nossa, meu Deus do céu, teve que pedir um Pix pra comprar um milho. E aí, na semana seguinte, foi a parte mais dolorosa, né, pra todo mundo que tava acompanhando aquilo ali, que era a mãe dela, aquela do vá a merda,
Natal.
Nem li e apaguei.
Nossa, pesadíssimo.
Do Natal, que daí ela ficou triste, daí ela comentou também sobre a parte do dinheiro, né, porque ela perdeu muita grana, perdeu umas casas. E aí, teve aquele negócio que foi pra mim a parte mais triste, que é ver toda essa merda acontecendo e ela ainda querendo ter algum contato com os pais, né? A dependência emocional de pais narcisistas é fodida ali.
Ah, foi uma doideira. A gente falou muito mais bem explicadinho nos episódios também, mas foi um surto, né? A internet só falava disso também, né?
Nossa, a internet tava querendo pegar em armas pra defender Larissa Manoela e seu milho na praia. Era só isso que a gente queria defender.
Quem diria que em 2023 a gente estaria defendendo Maria Joaquina, hein?
Exatamente. Você vê a doideira?
Que doideira, foi uma loucura. E também tivemos este ano, Márcia Sensitiva falou no começo do ano que esse ano seria o ano das gravidezes e o ano dos términos. E
exatamente.
Ela não errou.
Exatamente.
Gente, e aí dessa vez eu quero falar que eu tenho uma amiga muito próxima que ficou grávida e eu fiquei, o quê? Sabe?
Meu
então,
Deus,
assim,
né?
O bagulho foi maluco, tá? O bagulho foi maluco. Foi mais próximo do que eu pensava. Nos cuidamos, né?
Uhum.
Não terminamos os nossos relacionamentos, não ficamos grávidas. Eu e Carol estamos ilesas.
Nossa,
por enquanto.
Nossa, desde 10 anos.
Temos ainda 15 dias, hein, amiga? Temos ainda 15 dias.
Não falei isso, não falei isso. Não tô querendo filho muito menos término. Eu só quero paz.
Só quero paz. Mas tivemos términos de Sandy Lucas, tivemos término de Luísa Sons e Chico Moedas, que foi um outro surto.
Nossa, e esses dois términos foram parar na televisão, que foi horrível.
Foi desgastante, foi cansativo, foi vergonhoso, sabe?
Teve aquele cantor barra ator da Globo, MC sei lá o quê.
O Cabelinho e a Campos, né? A Bela
Campos.
Terminaram também, foi um grande surto, porque ele traiu ela, teve todo aquele rolê.
Uhum.
Mano, teve muitos términos, a gente não vai listar todos.
Teve Dana Hickman.
Nossa,
verdade, né? Verdade. A gente não tava contando que ia ter esse daí.
Nossa, teve muitos términos, gente, muitos términos. Esse são os mais recentes, na verdade, né?
Pois é.
No começo do ano teve mais, mas foi uma loucura, porque teve o da Leste do Guimê.
Sim, que finalmente também acabou de verdade.
Acabou de verdade dessa vez. É, teve o da Jojo e do Marido.
Nossa, foi esse ano, né? Verdade.
Também.
Nossa.
Foi esse ano.
E aí o cara foi pra fazenda. E aí brigou por causa dela.
E tentou escalar em cima do nome dela. Nossa,
Stories expor ele. Nossa, olha.
Uma grande loucura. Esse ano foi uma grande loucura. Nossa, a gente se deu bem, porque tinha muita fofoca pra falar.
Sim,
tá?
Sim. A gente continua entregando bem. Assim, hein, 2024.
E também teve esse ano o surto da Dora Figueiredo com a Doma. O apartamento dos sonhos dela lá.
Dora Figueiredo e a sua reforma de apartamento alugado. Nossa, quem não é?
Nossa, gente, foi muito mágico esse momento também. Que ela fez TikToks para contar a história e a internet caiu em cima da coitada, né?
Nossa.
A pop só queria contar um rolê e virou caso de polícia o rolê todo.
Ai, gente. E ainda teve o shadezinho da Doma chamando ela de infantil, lembra?
Sim, e aí a galera ressuscitando...
Não rebateu nada.
Ressuscitando os projetos da Doma.
Nossa, que eram horríveis.
Nossa, lembra do forno, do micro-ondas no chão, do...
aquela janelinha do banheiro pra cozinha.
A janela do banheiro, do chuveiro pra cozinha, mano.
Tinha um que a cama...
Era uma beliche que tinha 10 centímetros do teto, assim. Se a criança acordasse, batia a cabeça e morria, sabe? Um negócio assim.
Nossa, imagina trocar a roupa de cama daquela beliche.
Nossa, não dava. Tinha que tirar o colchão, sabe? Uma loucura.
Ai, mano, esse momento foi muito bom pra fofoca, muito bom pra fofoca, porque
foi muito bom
rendeu semanas, né, foi incrível.
Exato. E aí também teve, esse ano, o livro da Britney Spears.
Exatamente, que nem tinha sido lançado e já tava rolando polêmica antes.
Nossa, tá rolando até agora, porque eu acabei de ver, não li a matéria, mas passou na timeline aqui, que o Justin Timberlake se pronunciou pela primeira vez. Não li a matéria, vou ficar devendo, mas ele se pronunciou. Mas assim, foda-se também,
mas
né, o que ele quer dizer.
Mas quem se importa com o Justin, né? Esse ano a gente descobriu que a gente tem que odiar bastante ele.
Exatamente, pela primeira vez a gente descobriu isso, as pessoas já odiavam ele por alguns motivos, mas esse ano a gente descobriu que, nossa, como ele foi canalha.
Nossa.
Canalha
ainda
pouco.
Ainda é, né? E ainda é podre pra caramba,
né? E ainda
né?
é. E aí esse podcast rendeu, né? Porque a gente falou também bastante do livro da Britney.
Sim.
Né? Recebemos PDF para ler. Não li.
Sim.
Peço
não
perdão.
Não li também. Pedi perdão pelo vacilo.
Ai, gente, desculpa que assim... Ai, gente, tô cansada.
A gente... Não vou falar, gente. Eu podia tentar ler, né? Esses dias.
Quem sabe?
Férias, né? Fofoquinha.
Férias, sem nada pra fazer. Fofoquinha da Britney. É um livro, deve ser muito gostosinho de ler, sabe? Deve
facinho.
Ser uma leitura leve.
Eu vi a galera falando que era facinha de ler, então.
Deve ser uma leitura levezinha. Quem sabe? Quem sabe? Vamos voltar com essa fofoca, né? Vamos
Sim.
voltar com esse rolê, quem sabe?
E aí, a gente vai pro bloco triste.
É...
Que esse ano rolou ataques na Palestina, ataques horríveis, sangrentos, desumanos, e ainda está acontecendo. E a gente comentou sobre isso aqui, a gente até levou um shadowban, que fala, de levezinho assim.
Sim,
porque
sim.
a gente comentou o genocídio da Palestina, e ainda tá rolando, né, muito horrível. Nossa, quando a gente comentou, nem tinha acontecido, acho que o rolê do hospital, que foi pesadíssimo, foi horrível. E a gente só comentou, né, que teve o festival de música, e aí começou os ataques do Hamas, e aí Israel atacou a Palestina, atacou Gaza, atacou a porra toda, e continua atacando. E o plano deles, eles não escondem, né, que é empurrar todo o povo palestino pro deserto. Eu esqueci o nome do deserto, mas a ideia é essa, afastar toda a população dali, e quem não morrer vai ter que ir pro deserto, e é horrível. E até agora, a gente tá em dezembro de 2023, e nada foi feito. Ainda teve aquele rolê do Lula, lembra? Que ele teve o projeto
Sim.
dele, que aí os Estados Unidos vetou.
Uhum. Inclusive, ele trouxe, né, cidadãos brasileiros que estavam lá, foi um momento bem emocionante, assim.
Sim.
E também continua, né, a mídia passando um panão e tentando cobertar tudo que tá acontecendo, né? A gente tem que descobrir as coisas meio por fora. Também teve aquele rolê da Gal Gadot, ridículo.
Nossa.
Ela fez um filme filme, pra... Nossa, ai, cara.
Várias personalidades, né? Da indústria, da música, dos filmes, de tudo.
Perdemos pessoas, né? Que apoiaram Israel, né? Como o Jordan Peele, que foi uma perca muito grande pra mim, tá? Eu fiquei muito chocada com isso. Também teve o David Schwimmer, que é o Ross, né? Também apoiou o Israel.
Continua e, assim, apoiando, inclusive.
Continua apoiando. Teve aqueles escrotos.
Millie Bob Brown também, né?
Millie Bob Brown também? Não sabia?
Perdemos
Millie Bob Brown?
Acho que sim.
Aquele também do Stranger Things, o molequinho. Aquele otário. Nem sei o nome dele, foda-se.
Fazendo adesivo, merda.
Nossa, fazendo meme, piada, adesivo.
Fazendo piada, nossa.
Ai, gente, pesadíssimo, pesadíssimo. Então perdemos várias celebridades nesse rolê.
E algumas celebridades também perderam o trabalho, né? Apoiando
a
Palestina.
Exato.
Teve gente sendo perseguida, teve gente sendo ameaçada de sequestro, essas coisas, assim. Eu não vou saber o nome de cabeça, porque eu sou péssima com nome, vocês já sabem. Mas teve essa galera aí, né, também.
E aí a gente teve também grandes percas, principalmente pra nós, pra mim e pra Carol. Uma delas foi o Matthew Perry, né, que a gente falou aqui, o nosso eterno Chandler, que foi uma coisa que foi muito de repente, muito do nada, que mexeu com a gente, que ainda mexe com a gente, e que inclusive hoje, né, saiu o resultado toxicológico do motivo da morte dele, né, foi um calmante que ele tomou e que daí deu um efeito lá e ele acabou relaxando demais, né, acabou desmaiando. E teve o afogamento dele, e aí perdemos o nosso querido. E aí teve os nossos friends, né, se posicionando, falando, prestando homenagem. Foi muito triste, muito pesado também.
Teve o velório dele, que foi super privado, pouquíssimas pessoas foram. E aí tem lá o vídeo dos cinco entrando dentro da igreja, né, no memorial dele. Que, nossa, acabou com a gente, quebrou nosso coração. Esse ano foi, eu acho que foi a pior perda mesmo, né? Porque, assim, nossa, foi foda, foi muito pesado, a gente ficou muito mal. E como eu disse no episódio que a gente noticia, né, a morte dele, que eu ia voltar a assistir Friends em algum momento e eu ia avisar, voltei a assistir. Tem uns momentos que dá aquele, sabe, aquele nó na garganta, mas no geral tá sendo bem ok assistir Friends. Mas assim, quando tiver o episódio do pedido de casamento, o último episódio do Friends, o episódio que é o último episódio, né, que ele se despede da Rachel, nossa, aí, meu amigo, eu vou de arrasta com força. Por enquanto eu ainda tô no comecinho do, acho que eu tô na segunda temporada, então assim, ainda tem muito chão pra eu chorar. Sim. Entendeu?
Sim. Esse ano a gente também perdeu Rita Lee, né?
Perdemos Rita Lee,
perdemos Glória Maria.
Sim, nossa, esse ano foi foda.
Então, esse ano foi bem pesadinho, perdemos grandes pessoas importantes pra gente, importantes pro Brasil, principalmente, né? Esses dois nomes que eu falei.
E recentemente também teve o André não vou saber pronunciar o nome dele, gente. Balger, assim? Não sei. Que é o Holt do Brooklyn Nine-Nine.
Sim, amiga. Nossa, esse aí. Capitão, que bad, mano.
E também, quando saiu a notícia.
Ele tão novo, né, também,
morreu,
né?
Morreu com 61 anos, ele morreu muito novo. Igual meu pai, mano. Meu pai morreu com 62, é muito novo.
Muito jovem.
E ele morreu
com Terry Crews. Falando, uma pessoa na homenagem também. Nossa. Foi bem triste.
Eu só vi o do Terry, mas eu não vi o do resto do elenco ainda. Vou ficar triste, vou provavelmente chorar também. E é o que eu falei no Twitter, a galera que faz, vamos lá, elencos de séries que são minhas séries de conforto, apenas parem de morrer, por
exato,
favor.
Exato, exato.
Eu tô com medo agora de alguém do Modern Family morrer.
Ai, credo, amiga, não.
Nossa, na hora que eu vi ele, eu falei, pelo amor de Deus, a galera do Modern Family, vamos fazer um check-up? Vamos todo mundo fazer um check-up?
Vamos todo mundo se cuidar.
Por favor.
É, gente.
E a causa da morte do André não tinha sido divulgada, assim, no começo, né? Foi só noticiaram, né? Só avisaram que ele tinha morrido e todo mundo levou um susto, todo mundo ficou na merda também, igual o Matthew Perry. Mas ontem, né, eu acho que falaram o que aconteceu e ele foi vítima de um câncer de pulmão. E levou ele muito rápido, sabe? Foi muito triste. Nossa senhora, eu tô aqui com a matéria dele aberta, sabe? Com a foto dele. Nossa, velho, partiu o coração. Esse ano foi muito complicado as pessoas que a gente perdeu, viu?
Música. E aí a gente termina esse podcast falando de alguns ícones, né, que rolaram aí,
uhum.
Que foi o RBD no Brasil, né, que foi um grande
Sim.
surto, um grande momento, um deleite para os fãs de RBD, e né,
inclusive, não sei se a senhorita viu isso, mas estão soltando umas umas coisinhas assim, não é nem notícia, é só um, olha, talvez a nossa turnê não tenha acabado. Talvez a turnê continue.
Devem ter enchido o cu de dinheiro e falado quero mais.
Exatamente, o gostinho do dinheiro foi muito bom, né? E aí a gente pode não ser otária dessa vez e ir no show, né?
A gente pode, sabe? Devemos, inclusive, se rolar, iremos. Porque
Exatamente.
Eu me arrependi de não ter ido, mano.
Eu também me arrependo. Apesar de que se a gente tivesse ido, a gente tinha pegado aquela onda de calor desgraçada, né?
É, tem isso, né?
E falando de onda de calor...
Tá um calor pra caralho aqui. E também rolou Taylor Swift no Brasil, o grande caos, o grande meteoro que veio para acabar com o Brasil e com todo mundo.
Exatamente.
Taylor Swift no Brasil foi há pouco tempo, mas a gente tem que falar que foi um dos grandes momentos do Brasil, né?
Uhum.
Tivemos momentos muito tristes relacionados ao show da Taylor aqui no Brasil, posicionamentos estranhíssimos, né? Acabamos de falar sobre isso, acho que no último ou no penúltimo episódio. Mas foi isso, né, gente? E aí, o que a gente não falou, né? Que a gente falou que iria falar e não falamos, foi sobre o Taylor de GTA, amiga.
Exatamente.
Assistimos juntinhas, estávamos juntinhas quando saiu.
Uhum, foi um momento maravilhoso e a gente... Ah, que deleite. Nossa, que momento incrível de ter uma protagonista mulher e latina. Nossa!
Ai, gente, que gostoso ver os nerds se
rasgando o cu na internet. Foi incrível.
Foi maravilhoso. Aí, a tristeza é o quê? 2025 apenas.
Nossa, só 2025. Jesus amado, demora tanto.
Um ou dois anos aí pra gente ter, né, o jogo.
E mas... aquele negócio, igual o Jovem Nerd e o Azaghal falam, né, a gente não dá mais data exata de nada. Então, assim, 2025. Que momento de 2025? Pode
dezembro,
ser dia 31
exato.
De dezembro de 2025.
E ficamos esperando. Pelo menos temos o ano, né?
Exatamente.
Todo mês a gente lá. Mas assim, eles têm muito material pra ir soltando. Então eu acho que eles não vão deixar o hype baixar, tá ligado? Então eu acho que eles vão vir
Também
soltando várias coisinhas aí. Várias coisas novas pra gente ficar, putz, 2025.
Eu tô ansiosa pra ver trailerzinho de gameplay.
Nossa, eu tô muito ansiosa, mano. Nossa, eu tô muito ansiosa porque o bagulho vai ser grandioso. E eu estou hypadíssima como nunca. Então assim, se me decepcionar, vou ficar muito na merda. Já aviso aqui, tá bom? E vai ser caro, tá? Vai ser caro,
vai.
Tá? Nossa, como vai ser caro.
É por isso que eu tava no meu projeto de virar gamer pra poder ganhar.
Amiga, dá tempo.
Jogo.
Dá tempo, dá tempo.
Pois
deixa
é,
eu baixar essa vibe aí por causa da Twitch, não. Eu vou fazer live ano que vem. Eu tô determinado que eu vou fazer live ano que vem.
E até a Rockstar lançar esse jogo, eu tô chutando muito aqui. Se eu tiver certo, vocês me lembrem isso no final de 2025. Mas eu tô achando que eles vão deixar pro último semestre de 2025.
Eu também acho.
Dezembro? É isso, porque aí Natal,
eu acho que vai
Black
ser,
Friday...
Exato, eu acho que vai ser mais ou menos nessa data que eles lançaram o trailer, sabe?
Uhum.
Acho que vai ser mais ou menos nessa vibe. Eu não tô esperando
também
que
acho.
Seja no começo de 2025.
Ah,
né?
não vai ser jamais.
Não vai.
Não vai ser jamais. Mas é aquilo, eu acho que a gente não comentou sobre isso, não lembro agora se comentamos. Mas eu espero o tempo que for, Rockstar, fica à vontade. Só
também.
Não me mete
só
no
não...
Cyberpunk novamente.
Exato.
Pelo
só
amor
não faça
de
merdinha
Deus.
Com o nosso GTA 6.
É a única coisa que a gente pede.
Exatamente. Ai, meus amigos, que maratona por esse 2023, tá?
Sim.
Eu tô cansada.
A gente tá cansadinha.
Ai, gente, que rolê, né? Que ano cansativo, que ano longo, apesar de ter passado voando, porque a gente tava falando aqui agora há pouco, mano, isso aconteceu... Em maio, parece que foi ontem que aconteceu
uhum.
isso, que a gente tava comentando essas coisas, então, uma doideira. Passou muito rápido ao mesmo tempo, muito lento e muito cansativo, então, foi uma doideira esse ano, Carol. Foi uma loucura.
Foi uma doideira. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada por estar do meu ladinho, amiga.
Ah, amiga.
A gente gravando
obrigada.
Aqui, burnoutada, cansada, doente, rouca, fodida, deprimida. Mas a gente tá sempre aqui. A gente tá sempre gravando.
Realmente.
A gente tá sempre dando a mãozinha uma pra outra. E dá tudo certo quando a gente tá juntinhos.
Trabalhamos, hein, amiga? Trabalhamos Nossa. Mais do que todos os outros anos esse ano.
Com certeza. E 2024... Espero que a gente trabalhe ainda mais, só que de forma remunerada, pelo amor de Deus.
Vem dinheiro, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais pagar pra trabalhar. Mas, ouvintes, a gente é muito grato por vocês. Nosso público cresceu bastante esse ano, então foi um ano Sim. muito importante pra gente. Vocês são incríveis, a gente é grata demais por cada play que vocês dão, por cada compartilhamento. E eu tô muito feliz por esse ano, nossos resultados esse ano foi muito bom. E é isso, né, Carol?
É isso, tô muito feliz com tudo que aconteceu, como o nosso podcast cresceu, né, o nosso neném está crescendo, sabe?
Nosso neném está crescendo.
Tá crescendo e tá ganhando umas formas novas, a gente tem muita vontade de fazer projetos novos, e quem sabe em 2024 a gente consegue colocar em prática. Eu tô muito feliz, e é isso, gente, muito, muito obrigado por acompanhar a gente por esse ano. A galera nova, muito obrigada, a galera antiga, muito obrigada, espero que o Natal e o Ano Novo de vocês seja incrível e maravilhoso, que vocês não estejam tão cansados quanto nós duas.
Ai, sim, que ano que vem seja melhor pra todo mundo, se esse ano não foi tão bom, mas se esse ano foi bom, que seja ainda melhor ano que vem. E ai, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, nos encontramos logo ali no comecinho de janeiro, tá?
Uhum, a gente não vai ficar fora por muito tempo.
Exato, não esqueçam da gente, a gente volta logo, tá? Descansem muito, uhum. Viagem, passeiem, fiquem com suas pessoas amadas e se divirtam muito nessa virada de ano aí que vem, 2024. É nóis! É nóis!
É nóis! Curtam com cuidado, com sabedoria, tá bom? Curtam esse final de ano, assim. Mete pé na jaca, mas mete pé na jaca com cuidadinho, tá bom?
Isso, se cuidem, gente. Eu quero se todo mundo aqui no começo do ano.
Exatamente. A gente volta no comecinho de janeiro e entrem no grupo do Telegram pra saber quando a gente volta. Também fiquem prestando atenção nas nossas redes sociais, que a gente vai avisar. Isso. Eu vou ficar avisando várias vezes, porque, né, começo de ano, assim, a gente esquece.
Ativa a notificação do agregador que você escuta a gente aí, Spotify, uhum. Apple Podcast ou qualquer um outro aí, do Deezer. Ativa a notificação que logo voltaremos. E siga a gente nas nossas redes também pra saber onde estaremos, o que estaremos, e é isso. Certo, Carol?
Temos um ano. Pensamos
temos
igual.
Temos um ano. É Ai, isso, galera. Um beijo, boas festas e até 2024.
Até 2024, seus lindos. Um beijo.
Tchau.